A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com André Amaro.
Na década de 80, ele estava no seu vigor profissional. Dimir Monteiro, o nosso entrevistado de hoje, foi o primeiro ator de Brasília sindicalizado e registrado no Ministério do Trabalho. Nome pioneiro da cena teatral brasiliense, ele nos conta um pouco da sua trajetória e do papel do teatro na sua vida.
Eu cresci com a cidade. Sempre foi com o teatro. Porque eu experimentei fazer teatro. Imagina, na 308, na escola clássica 308. Então, antes da adolescência mesmo, nesse período tudo mais, como queria, dia dos pais, dia das mães, eu era sempre escolhido para declamar ou para fazer papéis e tudo mais. Já ali despertou essas coisas que a gente fica se perguntando, não é? A gente já nasce com uma tendência, alguma coisa, porque para mim foi muito cedo. Claro, o papel da minha mãe é fundamental. Porque era poetisa também, desde 3, 4, 5 anos já decorava poemas, foram as datas do aniversário do meu avô e tudo mais, era eu que fazia. Então eu já nem sei se foi uma escolha minha, uma coisa já nasci predeterminado para fazer, entendeu?
Na trilha, vamos ouvir músicas que ilustram a sua carreira e canções e textos da peça Gota d'Água, escrita por Paulo Pontes e Chico Buarque na década de 70, estrelada e dirigida por Bibi Ferreira, como a faixa que você ouve ao fundo, Flor da Idade, gravada pelo Coral Municipal de Caxias do Sul. Está no ar, Trilha das Artes.
Porta.
Wagner Monteiro atuou na montagem de Gota d'Água que inaugurou o Teatro Dulcina, em 1980. Foi ele também que ajudou Dulcina de Moraes a escolher o elenco brasiliense, uma experiência que o colocou na rota definitiva do teatro. O espetáculo estreou no dia 21 de abril daquele ano, fez uma temporada de sucesso e depois, Dimmer?
E depois partimos aí para uma aventura de 10 meses viajando por várias cidades do Brasil. E depois, logo no primeiro mês, depois de sairmos de Brasília, uma Goiânia e outras cidades, a EBB me escolheu para ser o diretor, o assistente de direção dela. Porque muita gente queria ver substituição, tinha ensaios para fazer e tudo mais, eu fiquei sendo logo o assistente de direção dela. E cara, por afinidade e tudo mais, foi magnífico estar esse tempo com ela. É realmente uma adaptação maravilhosa, muito inteligente do Paulo Ponte, Chico Buarque, da transposição do mito da Medeia para Joana, para o Brasil, para uma favela. Eu achava deslumbrante, tudo com rimado, com uma rima maravilhosa, e as músicas do Chico também. Mas enfim, e a paixão era. Porque eram pessoas apaixonadas por teatro, era a Dulcina, como que ela tratava o teatro, a paixão, o amor. Depois de Bibi também, esse contato com essas pessoas. E o grupo aqui de Brasília também, viajando juntos e mostrando uma peça desse calibre, que era de emocionante. Um dia emocionava. Claro, é um espetáculo belíssimo. Eu não sei, foram condições de vida, assim, foi realmente uma maravilha. Conhecendo o Brasil. Brasil, assim, daqui para o sul, fomos conhecendo o Brasil. E apresentando um texto desse maravilhoso. Foi muito bonito. E foi, era uma época importante, porque tinha também o Décio Caldeira, o ator com quem eu estava casado, porque eu fiquei. O único casamento que durou para mim 2 anos foi com o Décio. E foi durante Gota d'Água também. Essa foi uma parte muito emocionante. Ele morreu 2 anos depois. Mas nesse momento a gente estava muito junto. Foi muito bacana.
Ouvi sim, Creonte. Um dia. Preciso mais do que isso. Por quê? Pra quê? Quem te pariu só precisou de um dia. Quando me deu um dia, você se traiu, Creonte. Você não passa de um imbecil, porque hoje me deu muito mais do que devia.
Basta um dia, não mais que um dia, um meio dia. Me dá só um dia e eu faço desatar a minha fantasia. Só um belo dia. Pois se jura, se esconjura, se ama e se tortura, se tritura, se atura e se cura a dor na orgia da luz do dia. É só o que eu pedia, um dia pra aplacar minha agonia, toda sangria, todo veneno de um pequeno dia. Só um santo dia. Pois se beija, se maltrata, se come, se mata, se arremata, se acata e se trata a dor na orgia da luz do dia. Só o que eu pedia, viu, um dia pra aplacar minha agonia, toda sangria, todo veneno de um pequeno dia. Thank you.
Ouvimos na voz de Clara Nunes, Basta um Dia, de Chico Buarque. Foi na década de 60, entretanto, que o teatro enviou os primeiros chamados a Dimmer Monteiro. Em 1968, por meio de um programa de intercâmbio, ele foi morar em Boston, nos Estados Unidos, onde teve a oportunidade de assistir a um dos maiores e mais polêmicos musicais americanos, o antológico Hair, que narra a história de um jovem recrutado para a Guerra do Vietnã, mas que acaba adotado por um grupo de hippies, com conceitos nada convencionais sobre a vida social.
Olha, realmente foi estonteante, assim, ver a possibilidade que o teatro faz com assuntos com os quais você não fala no seu dia a dia. No teatro dá uma permissão, assim, porque naquela época foi tudo, veja bem. Naquela época não se falava em homossexualismo. A maconha estava surgindo, a droga, o nu. Imagina que o nu do ré, imagina o nu naquela época. Os atores apareciam debaixo de um pano e tinham que ficar como estátua, não podiam se mexer devido à censura. Isso causava impacto. Mas hoje em dia, tudo a gente tem que falar em relação ao tempo no qual nós vivemos, né? E para mim, naquela época, o Hércules falou de todos os assuntos que estavam aqui engolidos, que eu não conseguia, onde eu estava, onde eu vivia, tinha que dialogar, que era principalmente o homossexualismo, que eu tenho essa lembrança em mim, que não foi uma escolha na minha vida. Eu nasci assim, tenho memórias emotivas de 3, 4 anos. Aquele pavor de ser doente, eu ter que tirar, ter que consertar, que esconder, eu vivi dentro do armário até 27 anos, cara. Uma vida dupla. Esses heróis e quadrinhos, mas eu vi todos essa vida dupla, eu entendi muito bem o que era isso, cara. Terror. Teatro aqui em Brasília também é muito vinculado a esse processo meu com o homossexualismo, com o desenvolvimento dele comigo e com a sociedade no qual eu vivi. O teatro me ajudou demais, cara. As 3 peças mais importantes da minha vida aqui em Brasília foram O Desordeiro na Escada, isso na década de 70, assim que inaugurou o Galpão, que tinha um personagem homossexual. A segunda já foi o Beijo no Asfalto, né? Que aí sim, não é que a temática da peça seja o homossexualismo, se fala do homossexualismo o tempo inteiro, mas a temática é outra bem mais profunda, é relação à morte e tudo mais. Mas o Beijo na Asfalto causou um impacto fantástico aqui, entendeu? Isso me ajudava muito, porque isso, nas entrevistas se falava o que era homossexualismo e tal, tal, tal. E eu vi que nesse processo ajudou muita gente também que estava sentindo como eu. Tanto é que na próxima peça, o rapaz da banda, como o espetáculo durou 1 mês quase, eu acostumava as pessoas a irem lá, mesmo que já tivessem visto o espetáculo, para depois juntos saímos do Beirute e conversarmos, estávamos juntos. Agora, analisando o que eu vejo, assim, que foi importante, sem ter assim, uma planificação, mas isso ter acontecido quase que naturalmente, entendeu? Na minha vida e influenciando na vida de outras pessoas também.
Nascido em São Paulo, Dimmer Monteiro chegou a Brasília com uma bagagem de informações sobre o teatro que ajudou a nortear sua atividade profissional. Numa Brasília deserta e carente de opções culturais, a liberdade de experimentação e a coragem para produzir os primeiros espetáculos, entretanto, nem sempre foram vantagens.
Veja bem, eu tinha vindo de São Paulo já de 3 anos estudando na USP. Então, eu chegando aqui, eu tinha bastante mais conhecimento do que as pessoas que estavam aqui. Isso ajudou bastante. Por exemplo, propor textos, a metodologia de direção e tudo mais, eu contribuí muito para essas pessoas que estavam aqui, na das quais eu fui professor, principalmente os saídos lá do pré-universitário. Enfim, e essa capacidade de fazermos que nos dava na telha, assim, também ocorreu uma outra ansiedade. Era falta de público, uma cidade que não sabia o que era teatro. Então a gente chegou a montar espetáculos, assim, que foi de uma qualidade assim, fantástica. Com o Guilherme Reis, a Yara, a autora americana veio para essa estreia aqui. A direção foi de Bárbara Fielding. Essa peça foi também um grande teor do homossexualismo. Essa foi a quarta parte, a quarta peça da minha vida também. E essa tratava do homossexualismo, tratava como ator, e da AIDS. Essa peça foi genial, o formato dela e o assunto dela naquela época e tudo mais. Mas às vezes eu ficava na porta catando pessoas para entrar, André Amaro, uma, duas, três que passassem para chegar a ver, cara. Era desse jeito.
O que Dimmer não esperava era viver na vida os dramas vividos no palco.
E logo depois, 3 meses depois, 1995, pumba, eu vou para o hospital e sou diagnosticado com soro positivo. Eu vivi, olha o que o teatro faz na minha vida. Eu vivi todos aqueles problemas da AIDS antes de ter, fazendo o personagem, estudando essa peça. Os pavores, o que era receber a notícia e tudo mais, muito do linguajar do que era a AIDS e tudo mais, eu aprendi com a peça que falava sobre isso. Pô, que doença é essa que tem que se prender uma linguagem para saber o que é os linfócitos, as coisas, que coisa terrível. Foi logo uns meses depois, pumba, caiu eu com AIDS. E isso me ajudou muito a encarar, a passar, fazer essa passagem também. Porque naquela época era sentença de morte, né? Eu não tenho queixas de culpas, ou de falar porque lamentações e tudo mais, eu nunca tive isso, cara. E nunca tive esse pavor. Claro que no primeiro momento, sim, porque naquele primeiro momento é tirar o tapete assim, pum, vai morrer daqui 10, 15 dias, como eu estava vendo meus amigos morrerem, não é? Mas não, cheguei a dar meus livros. Esse é o sinal maior. É que eu não dei com dor, com tristeza. Eu falei, gente, isso aqui vai ter que ficar para alguém. Vamos desvencilhar. E dei minha coleção que depois, claro, viveram até agora, depois de mais de 15, mais de quase 20 anos. Mas foi uma doação bem legal, porque onde eles estão sendo úteis. Eu me coloco à disposição de qualquer meio assim, para falar a respeito dela, porque é falando que a gente espanta o maior mal dela, que é o preconceito. Claro que não tanto agora, que tem se falado bastante, mas no início, isso que matava as pessoas de depressão, cara. Viver com uma doença taxativa de que era de gays, não, um horror. Não, a doença agora, para mim, se resume no seguinte. O coquetel são 5 pílulas que eu tomo de manhã, que eu não posso deixar de tomar. O meu sangue, se fizer algum exame, nem aponta que eu tenho AIDS, está perfeito. Claro que agora o problema são os coquetéis, os efeitos colaterais, que essas drogas, que para cada pessoa é um grupo de diferentes drogas, André, e que reage até acertar que se reajam bem ao seu organismo ou não, sempre acaba causando algum probleminha, entendeu? Mas são coisas que a gente vai lidando com a vida assim.
Você está ouvindo Trilha das Artes. Hoje eu converso com Dimmer Monteiro. Na sequência, você ouve mais uma sugestão do ator. Na voz de Adriana Calcanhoto e Maria Eugênia, da peça Gota d'Água, Bem Querer. Numa versão mixada com outra música de Chico Buarque, Futuros Amantes.
Não se afobe não, que nada
não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio.
O amor não tem pressa. Ele pode esperar
na posta restante, milênios, milênios,
em silêncio,
no ar.
E quem sabe então o rio
e quem
será.
Sabe então o rio será alguma cidade submersa.
E quando o seu bem querer pedir pra você ficar um pouco mais. Há que me afagar com a calma, calma, calma. uma calma dos casais. E quando meu bem querer ouvir o meu coração bater demais, há de me rasgar com a fúria, fúria, fúria assim dos animais. E quando seu bem querer
escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afogue não, que nada é para já.
Amores serão sempre amáveis.
Futuros amantes, quiçá, se amarão sem saber.
Com o amor que um dia deixei para você.
Com o amor que um dia deixei para você.
Deixei para você.
Deixei para você.
Fique na trilha, depois do intervalo eu volto a conversar com Dimir Monteiro. Até já.